Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite! Oi, 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 oi!
Eu tô fazendo oi Tome. Pra ver se o microfone ele trava. Achando que é um ruído.
Tá novo.
Tá bom. Coloquei, tava mudando as opções agora, eu aprendi aqui a mexer no negócio. E tava diferente aqui a minha configuração, que eu tive que ir passar pro outro programa. Que é o mesmo, mas é tipo, agora é o 3, tá ligado? O inimigo agora é o outro, do Voice Mod. Então agora tá indo, ó. Ó, tem o Stephen Hawking.
Olá, pessoas desse podcast de filha da puta aqui.
Tá bom, chega. É isso aí, vamos que vamos. Tamo mais um episódio aí. Como é que vocês estão, meus ouvintes? Eu tô bem, mais uma quinta. Exatamente, chegamos aqui. Mais uma vez, nessa bagaça aqui, eu tenho que aprender a usar o tom, tá ligado? Por exemplo, eu tô aqui, daí eu falo, como é que vocês estão, meus ouvintes?
Ai, gordo, eu tô bem.
Ai, mas daí demora pra voltar. Ó, voltei. Beleza. Vou acostumar a fazer isso aqui. Bom.
É que faz pouco tempo, né, que nós tá fazendo.
É, isso aqui então começando agora nesse negócio de podcast aqui. Então a gente tá indo a certa quando, né? Bom. Ai, meu Deus, é isso, tá? É outra coisa, você, moleque arrombado, vaza daqui, tá? Você não tem que estar aqui, esse programa é pra maiores de 18 anos. Então, não adianta vir com conversinha, não. Ah, vou escondido aqui. Não vai não, hein? O Xandão tá vendo aí, tá? Ele tá de olho aí.
Tá botando todo mundo, hein?
Rapaz do céu. Aí, na hora que chegar a cartinha...
Sobrou até pro Gabe, coitado.
Então, e na hora que chegar a cartinha, aí não tem o que fazer. Aí vai ter que pagar. E aí todo mundo toma no cu. Mas é isso aí, pronto. Tá aí. Chegamos.
Acorda, boi!
Presta atenção, começou agora. Eita, lasqueira. Antes de tudo, depois de mais nada, gostaria de saber... Como é que tá o meu cocobambu? Senhor Wesley Bruno, o manga larga de Araçatuba, o senhor está bem, meu querido? A máquina, olha aí. Todo menino, ele. Ai, beleza. Como é que você tá?
Cara, eu tô bem. Fiquei de férias, né, esse um tempinho aí. Peguei do sábado até quinta-feira, né? Eu voltei hoje, fui trabalhar e tô aqui pra gravar o podcast. Mas foi de boa, cara. Fora que o tempo tava meio feio no final de semana, então deu pra aproveitar muita coisa. Eu tava lá em Brotas. Então praticamente só fiquei ali pra ficar. pra passar o tempo mesmo. Sair pra comer e tudo, assistir o jogo daquela desgraça daquele jogo do Brasil. Depois a gente foi, né, pra um hotel fazenda lá, e aí tava melhorzinho, o tempo começou a abrir, mas tava frio ainda. E praticamente eu só comi, cara. Porque era aqueles hotel fazenda que tava inclusa comida e tal. Cara, eu comi pra caceta. Comi muito, muito. Descansei pouco, mas comi bastante. Teve algumas atividades lá. Negócio do mato. O gordo ia adorar. Mas foi de boa, cara. E depois eu voltei, né? Voltei ontem. É, eu saí de lá, acho que era umas 2 da tarde, depois do almoço. Cheguei aqui na minha cidade, em Araçatuba, umas 6 horas. Acho que é umas 4 horas de viagem, mais ou menos. E tamo aí. Voltar à rotina, trabalhar, ganhar mais um dinheirinho, juntar, pá, e viajar de novo. E é isso aí. E de resto, cara, tá tudo certo. Assisti alguns jogos aí da Copa. Gostei bastante de muitos jogos que eu vi ali. A África tá dando show, né, nessa Copa. E é isso, cara. De resto, tá tudo tranquilão.
Tá aí, maravilhoso. Senhor Wesley, o nosso mochileiro das galáxias. Desse Brasilzão. Bom, ai meu Deus do céu. Agora eu?
Você não vale nada.
Eu tô bem, tá? Na medida do possível. Sempre sem dinheiro. Mas pelo menos eu tô sem gripe agora. Tô cansado. Sabe o que é fim de gripe? em, o final, tá ligado? A gente tá, o corpo tá recuperando, ainda tá uma tosse estranha, mas já não tô mais nada, tá ligado? E até minha voz tá melhor agora, pelo menos, né? Um pouco mais. Bom, o importante é que eu não tenho grandes novidades aí, ainda bem. É, quanto menos, melhor. Odeio novidade. Apesar que, enquanto o Wesley tava viajando lá pra Brotas... Aliás, Brotas é a cidade lá do Daniel, né?
Do Daniel,
isso. Eita, rapaz, eu gosto, hein? Daniel, menino, é. Bom, menino. Ele, como é, as musiquinhas dele, eu gosto dele. Como é que é? Estou apaixonado. Ai, que delícia, esse amor.
Aonde eu fiquei, aquele... Esse hotel ali, que ele é uma fazenda mesmo. O cara tem, tipo, 600 hectares de terra, um bagulho doido. Lá tem um heliporto. Aí os caras... É, heliporto e também pra avião, né? Pra pousar. E aí, os artistas, quando vai gravar... Eu nem sabia que o Daniel fazia programa. Aí os artistas, normalmente, quando vai gravar, né? O programa do Daniel, eles param lá. Então, de vez em... De final de semana, assim, às vezes, parece uns cantores sertanejos lá e tal. Onde eu tava. Ei. Aí, eu fui lá dar uma olhada lá. Mas não tinha ninguém, né? Dia de semana, não tem ninguém.
Tá aí, ó. Senhor Wesley na roça, vendo?
É, pensou? Eu tô lá e eu vejo o Bruno Marrone lá. Oxi!
Eita, vida sertaneja, Wesley.
Começa a chorar na hora, né? Já é. Dormindo na praça.
Ei, meu Deus do céu. Já dá um, né? Uma tristeza no coração. Minha mãe
vai me perdoar.
Tá, é isso aí, meu. O... Ah, eu tenho pavor desse tipo de rolê. Mas, assim, é legal. Aí, ó, tá vendo? Tem o Daniel. Ele chegar e falar com o Daniel, com o Brotas. É a única coisa que eu sei de Brotas, mas tá bom. É isso aí, eu sei alguma coisa, tá vendo? Aí, ó, querido ouvinte, se tiver alguém de Brotas aí, tá? Pode comentar aí que eu recomendo viagens a Brotas, mesmo eu nunca ter ido, mas tem o Daniel. Bom, é isso. A única coisa que eu fiz foi jogar Blasphemous 2. É isso que eu fiz. Tava jogando Blasphemous 2, pau comendo, tá? Estudo que dava pra fazer. E eu tô realmente impressionado com a DLC. DLC grátis. Aí que eles mandaram substancial. A nova arma é foda. Tem novos chefes. Um castelão pica forrado de referência do Castlevania. Mano, eles fizeram... Vamos fazer o Castlevania dentro do Blasphemous 2? E é isso aí. Fizeram o Castlevania. E também... também tem referência do Dark Souls 3. Eu tava vendo lá. Um monte de coisa. Foda pra caralho. E vale muito a pena rejogar, tá? Eu sou doido, né? Eu tenho problema. E eu apaguei. Eu tinha um save total. Eu apaguei pra jogar de novo, do zero, tá? Todas as DLC, tudo certinho. Eu só acho que tem que nerfar a arma, o embrulho, que é a nova arma lá. Porque ela é forte pra caralho no endgame, mano. Então tem que dar uma com calma aí, porque senão lascou. Mas de resto...
Mas tipo assim, pra DLC grátis, né? Ela é balanceada ali pra parte nova que eles criaram?
Então, eu achei que ela ficou fácil por causa da arma.
Essa então ela é arma,
embrulho, é forte. E agora você vai ter um monte de coisa. Vai ter familiar, tá ligado? Vai ter o bichinho voando junto com você. Tem três. Tem
umas outras mecânicas novas.
Tem. Aí vai ter novos retábulos lá pra você colocar. Mano, muda legal. E a história é muito boa da DLC. É tipo uma história separada. Coisas que estão acontecendo em outro lugar, tá ligado? E é Castlevania, mano. Você vai entrar, você vai ver Castlevania. É isso, tá ligado? No castelão, com coisa acontecendo. Da hora. Eu achei muito pica. E agora, como fecha aí, né, o ciclo Blasphemous, porque Blasphemous 2, se fizer um Blasphemous 3, mano, não pode colocar o penitente. Porque no final o penitente ele foi pro céu, ele virou estrelinha. Tá ligado? Agora não... Ele não pode mais.
Virou estrelinha.
Ele voou com os anjinhos e virou estrelinha. Acabou. Tipo, ele foi lá nos céus com todo mundo, que é legal. Mas é que nem eu falei, se fizer um 3, mano, a Crisanta. Na história, a Crisanta, ela ficou em um mundo paralelo entre o mundo dos vivos e o mundo do milagre, tá ligado? Onde ninguém tá. Ela ficou trancada nesse mundo. Na DLC Meia Culpa, quando ele vai lá, né, falar com a Crisanta, nesse sonho, que é o sonho que nunca termina, ela tá lá sozinha nesse mundo, tá ligado? Então eu não vejo como se não tiver um Blasphemous 3, não sei, com a Crisanta. Não pode ser com o Penitente, mano. Eles não, mano, ele virou estrelinha, acabou. Tá no céu, lá, foi aceito. Ali, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, amém. Tá ali, mano, acabou. E tipo, um 3, mano, tem que ser muito com a Crisanta. Pra caralho, tá ligado? Bom,
talvez aí eles façam igual o Hollow Knight, né? Tipo, Silk Song e tal. Vai pra outro. Vai pra ela, né?
É, ia ser bastante interessante. Uhum. Porque, mano, primeiro que o design da Crisanta é muito foda. A armadura é muito foda. Com as duas mãos no rosto, tá ligado? Dourada. Porra, queria pra caralho jogar com ela. E a arma dela, que é a de faixa vermelha, é muito foda. Tudo tinha
que
ter
ela. Ela que segurou tudo, né? Até o Penitente reviver, né? Acordar. Ela que tava segurando o bagulho inteiro.
Sim, foi ela que... Ela se suicidou pra entrar nesse outro mundo, pra depois entregar a espada, a minha culpa, de novo, pro Penitente, tá ligado? E falar como é que ele tinha arranjar, então, pra entregar a arma final. E a... Mesmo que como é que chama? A Sarmiento e Centella é melhor que a minha culpa. Mas, assim, tipo, já dá pra fazer qualquer coisa com a Sarmiento. Mano, se você aprender a jogar, se você aprender a defender e desviar nas horas certas, você detona qualquer chefe, tá ligado? Tanto que eu tento não jogar com a Sarmiento e Centella, pra não ficar chato, tá ligado? Mas é isso. Bom, já falei demais aí do nosso querido aí. Blasphemous 2, já temos um programa, se você quiser aí. Não sei o número, então escreve Blasphemous 2 aí, que eu tenho certeza que você vai achar. E o 1 também, tá? Então tem os dois programas aí. Pra você,
ai,
meu querido ouvinte aí, desse monte de 300 e porrada de episódio aí, então, que não é novo nesse negócio de podcast, então, já sabe. Bom, é isso. Mas temos um jogo, temos que falar dele. Senhor Wesley, por favor, que jogo nós vamos falar hoje?
Hoje a gente vai falar sobre um game de luta. Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar sobre esse game. Foi o Gordo que quis trazer. Eu joguei ele, não joguei muito, vou ser sincero, joguei pouco. Mas o pouco que eu joguei, eu entendi, eu acho que porque que o Gordo quis trazer ele. Ele tem o seu charme, tem as suas diferenças, né? Que a gente vai acabar falando hoje, né? Sobre ele. Bom, a gente vai falar hoje sobre Eternal Champions.
Aí, Eternal Champions, jogão aí, bacana, interessante, bem legal. Aí, aquele, vamos conversar sobre esse jogo aí, que vai ser interessante trazer.
Vamos papiar, vamos falar.
Isso, porque eu vou falar, eu gosto e eu quero trazer os meus motivos aqui pra esse joguinho Eternal Champions, tão esquecido, jogado aí no esgoto dos jogos. Vamos trazer ele daí. Bom, um tossidinha pra tirar a gripe. Eu preciso saber quem é que fez esse jogo. Senhor Wesley, você tem todas as informações para entregar aí para os nossos queridos, mas não entrega não. Não entrega não. A gente só vai entregar agora se você nos ajudar com um Pix, tá? São um dinheirinho. Aí, tá dando um dinheirinho pra nós que o Wesley fala. O Wesley foi sequestrado, ele não pode falar. Oh. Aí nada não, tá? Dá um dinheirinho. controle3oficial@outlook.com, tá? Tudo minúsculo e o 3 é número. Tá com dúvida? Entra no nosso site, controle3.com.br. Tá lá bonitinho pra você poder doar pra gente, QR Code, uma coisa maravilhosa, tecnologia aí, eita lasqueira, vai dar um dinheirinho, eu vou ficar todo feliz aqui, ai, eu não me aguento. Bom, aí você dá o dinheirinho e a gente fica legal, fica na moral aqui. Bom, ai meu Deus do céu, senhor Wesley, conte quem foi que fez Eternal Champions pra gente batendo as pessoas com muita violência.
Bom, Eternal Champions, ele foi desenvolvido pela Sony Interactive Developer Division, publicado pela Sega, e publicado pela Sega. O diretor é o Christopher Walter, produtor Mark Nausch, designer Michel Latter, programador John Kuwaye, artista Albert Co, compositores, tem bastantes, o Joey Delia, John Hart, Jeff Marsh, Adrian Van Vincent e Ant Armor. Ele é da série Eternal Champions, a plataforma que ele foi lançado foi pro Sega Genesis, né? No NA ele foi lançado, não tem um dia específico, só tá dezembro de 1993. No Japão, ele foi lançado dia 18 de fevereiro de 1994. Ele é um game de luta, né? E ele é single ou multiplayer local.
Tá aí, maravilha. Entregue bonitinho pra gente. Bom, agora precisamos trazer uma história aqui pra vocês, meus queridos ouvintes.
Histórias que o povo conta.
Vai começar a historinha aqui de Eternal Champions. É o seguinte... Antes de começar, Eternal Champions ele é um dos projetos mais ambiciosos e peculiares da SEGA pro Mega Drive, tá? Ambicioso. Deu certo? Provavelmente não. Mas foi muito ambicioso. Ele foi lançado no final de 93 e ele nasceu com a missão de ser essa resposta de um exclusivo da SEGA aos fenômenos Street Fighter 2 do Super Nintendo e a febre de Mortal Kombat. Então eles tentaram trazer... aí Eternal Champions pra ver se dava certo. A historinha é a seguinte. Um ser onisciente, conhecido como Eternal Champion, prevê que a humanidade em breve deixará de existir devido às mortes prematuras e injustas de indivíduos importantes ao longo da história que estavam destinados à grandeza. Buscando restaurar o equilíbrio do mundo, o Eternal Champion reúne essas almas momentos antes de suas mortes. O Eternal Champion só pode trazer a uma pessoa para poder restaurar a vida. Só o suficiente para uma pessoa que ele tem poder para isso. Então ele organiza e faz um torneio de luta entre eles. Eles poderiam fazer de vários jeitos. Sei lá, xadrez, dama, truco. Mas não, vamos se bater até a morte. Então onde o vencedor poderá recuperar aí a sua vida e mudar o seu destino. Enquanto traz equilíbrio ao universo. Enquanto os perdedores serão forçados a morrer. Tal como a história registrou.
Faleceu.
Entrega aí todo mundo pra puta que pariu e salva um. Basicamente é isso. Bom, ao contrário da maioria dos jogos de luta ou videogame em geral, não tem um personagem nesse jogo que seja mal, vilão ou bonzinho. A ideia é que todo mundo tem a sua própria história e a sua forma de contar a história. Cada personagem foi escolhido porque ele é inerentemente bom ou tem potencial para fazer um grande bem e mudar o curso da história para o melhor, tá? Apesar de que todos eles podem matar à vontade de forma extremamente violenta, mas eles são legal, tá ligado? E a parte de ser bom, heróis, vilões, não é relevante para a história, tá? Então ele não tem essa pegada Mortal Kombat, onde você vai ter o Liu Kang e o mal é o Shao Kahn, tá ligado? Vai ter a galera pra lutar e um vai ter que vencer pra resolver a parada aí. E é isso aí, tá? Que vai funcionar. E onde você vai ver os final do jogo, tudo que aconteceu alguma das histórias, elas se entrelaçam. Então, tipo, um faz amizade com o outro dá um jeito de escapar da morte de outro jeito. Vai ter várias histórias, vários enredos aí pra trazer. Eu vou falar dos personagens, tá? O jogo ele vai apresentar 9 personagens jogáveis. Vencer o modo arcade com qualquer personagem revela um epílogo detalhando como o vencedor evitou a morte original e depois faz uma mudança positiva em sua época. Tá? Vou tossir de novo. Até é foda. Esse negócio de gripe aí fode com o caboclo. Bom, o primeiro é o Blade. Jonathan Blade é um caçador sírio de recompensas de 2030 depois de Cristo. Daqui a pouco, tá? Ele tá em 2026. Então, 2030 depois de Cristo, ele é um caçador e sírio de recompensa. Ele foi contratado pelo governo para ajudar a rastrear um terrorista que havia roubado um vírus letal. Blade estava prestes a prender o terrorista quando agentes das forças especiais abriram fogo contra os dois, fazendo com que acidentalmente o terrorista deixasse cair o frasco e liberou o vírus, né? E todo mundo tomou no olho do cu aí no, na realidade do Jonathan Blade. A Jetta, que é a Jetta Max, é membro da aristocracia russa desde 1899 depois de Cristo. Ela trabalhava disfarçada como acróbata de circo no momento de sua morte. Uma boxeadora revolucionária mexeu em seu equipamento de corda bamba antes de um grande show na China. Ela caiu para a morte na frente da multidão ao vivo. Quando sua verdadeira identidade foi revelada, aumentou a tensão entre as duas nações. Ou seja, mais uma vez, né, os Estados Unidos fazendo uma história onde a Rússia e os chineses são malvados. E quem é a pessoa mais malvada é o revolucionário. Tudo bem, todas as histórias dos Estados Unidos é assim, então não tem muito o que fazer. A gente vai ter o Larsen Tyler, que ele é um ex-ladrão da época de 1920 em Chicago. Ele costumava trabalhar para um chefe do crime local. Ele foi contratado para plantar evidências no quarto de hospital de um líder da máfia rival. Só quando chegou ao local, ele descobriu que seu verdadeiro alvo era o chefe da polícia. E a evidência era uma bomba. O Larsen morreu numa explosão que destruiu grande parte do hospital. Tomou na bunda também ele. Todo mundo se fode muito, né? Midnight, ele é um mutante parecido com um vampiro que se esconde no Vietnã. Por quê? Não sei. Em sua vida anterior, ele foi o notável bioquímico britânico Mitchell Middleton Knight. Ele foi contratado pelas forças dos Estados Unidos para aumentar o abastecimento de água durante a Guerra do Vietnã em 67. Ele foi exposto ao produto químico e sofreu uma mutação como qualquer outra vítima. Ele foi morto por um caçador de vampiros contratado pelo governo antes que pudesse criar uma cura. Estados Unidos sempre, né? Fazendo merda. Filha da puta. Falando em Estados Unidos, tava vendo o jogo aqui dos Estados Unidos contra a Austrália aqui. Roubaram isso aí, hein?
Roubado, eu vi.
É bem o jeitinho dos Estados Unidos, né? De botar dinheiro no bolso das pessoas pra fazer as coisas que eles querem que aconteça. Bom, é bem a carinha mesmo desse Estados Unidos. Esse paizinho de filha da puta. Bom, o outro é o Rex Coswell. Ele é um kickboxer cibernético americano de 2345 depois de Cristo. Seu treinador programou um vírus de software no seu exoesqueleto para garantir que ele perdesse uma partida importante. Como resultado, Coswell morreu durante a partida. Tá aí. Faltou o Casper Sky. Bom, temos o Shadow Yamato. Ele é um kunoichi. Ela é uma kunoichi assassina. É a que eu joguei da última vez, foi a Shadow. Do Japão moderno, 1993 depois de Cristo. Ela foi jogada do alto do arranha-céu do seu empregador antes que pudesse expor publicamente as ações assassinas de seu sindicato. Tá aí. O Slash, que é um caçador pré-histórico de 50.000 antes de Cristo. Ele foi condenado à morte pelos mais velhos da sua tribo que temiam que Slash usasse sua alta inteligência para usurpá-los. Tá aí, ó. Pegaram uma inteligente e mataram. Trident. Um ser artificial criado pelos Atlantes de 110 antes de Cristo. Ele foi morto por um rival antes que pudesse competir na partida final de um torneio de gladiadores. Como consequência, um império romano baniu a sua raça para o mar, onde foram eventualmente exterminados. Aí. E o último é o Xavier Pendragon. Ele foi um estudante de alquimia de 1692 depois de Cristo. Ele foi executado sobre uma falsa acusação de bruxaria durante os julgamentos das Bruxas de Salem. Tá aí uma galera aí tomando na bunda. E é isso aí. A vida é injusta, ninguém falou que era legal, aí todo mundo tomou no rabo. Bom, o último chefão vai ser o Eternal Champion, tá? Mas ele é um chefão jogável. Dá pra você jogar ele com código, trapaça de Emidin. Mas fora isso, não dá pra jogar com ele não, tá? Então ele é o último chefão. E é o jeito de aí você ficar vivo. Bom, tá aí. Falei pra caralho. do joguinho, da historinha. E agora eu vou jogar direto pros gráficos, tá? Bom, antes de eu passar pro Elio. Visualmente, Eternal Champions, ele é um feito técnico, tá ligado? Ele é muito, realmente impressionante. Ele se destaca nos 16 bits. Porque assim, ele vai usar um cartucho de 24 MB, tá? Então ele vai usar coisa pra caralho, porque realmente ele precisa. É muito sprite, muita coisa acontecendo na tela, muito os overkill, as coisas pra caralho. Ele tem essa resolução, tá? E proporção que ele coloca no talo do Mega Drive, tá ligado? Ele é um tipo de jogo que quando você joga na tela, quando você não tem o TV de tubo e você coloca na outra tela, ele não fode tanto porque ele tem realmente uma resolução mais alta do que os outros jogos. Ele tem uma proporção muito boa de personagem, eu gosto. Porque tem muito jogo. Qual que é o nome daquele jogo do League of Legends que eles tentaram de luta, o XXT lá?
Lembro. 2XKO.
É isso. Que os personagens eram gigantes na tela, tá ligado? Aí lá, oi, a cabeça dela passava a barra. Então, mano, a proporção fode um jogo de luta. E.
É que o personagem pula também, né, no jogo de luta.
É. Então, então eu gosto muito da proporção do Eternal Champions. Isso é muito legal, muito bem feito. Bastante sprite, com bastante animação. E esse estilo artístico, que eu acho que é o mais interessante, tá? E as cores também usadas. Porque o visual traz a estética de quadrinho americano, tá ligado? As paradas dos anos 90, X-Men, tá ligado? Você vê muita coisa parecida com a X-Men ali. E o cenário, ele é muito vibrante com um tom obscuro, tá ligado? De uma história obscura, de coisas obscuras acontecendo. Mas ele tem um tom muito bonito no Mega Drive, tá? Porque ele realmente funciona com a ambientação. É tipo uma luta pra saber quem é que vai sobreviver dos caras foda ali que tá lutando entre eles. Então, tipo, é um jogo de luta que ele tem uma boa ambientação. Que nem quando a gente fala de um jogo de luta com outra boa ambientação, tem King of Fighters, tá ligado? É um campeonato, então tem telão, tem gente torcendo, às vezes os caras lutam no meio da rua e o povo tudo levantando placa, e assim. Então tem uma boa ambientação pro que o jogo entrega. Que é, por exemplo, um negócio que eu não entendo do Street Fighter 2. Eu acho que é bastante interessante até, ele não tem ambientação nenhuma. Você escolhe um lutador, aí ele pega um avião e vai pra China enfrentar Chun-Li. Aí ele vai lá e ganha da Chun-Li. Ele pega um avião, aí ele vai pro... sei lá, pra Espanha enfrentar o Vega, tá ligado? Não tem uma história do que tá acontecendo. Não tem um porquê. Isso o Eternal Champions tem. Ele traz isso, essa ambientação. Eu acho bastante interessante. Não é seu Wesley, eu tô errado.
Cara, sim, essa parte gráfica, acho que é um dos pontos mais altos, se não for o ponto mais alto. É, como você disse, a proporção, ela é muito boa. Do game, ele não é tão... ele parece ao início ser os personagens grandes na tela, mas conforme você vai jogando, você vai se adaptando, ele acaba vendo, que você acaba vendo, né, que a proporção, ela é perfeita, assim, porque ele pega certinho na hora, do salto, no movimento dos ataques, proporção que você recua, né, pra dar um ataque, pra você se defender, enfim. Na parte gráfica, ela é muito bem detalhada. Ela pode, às vezes você pode estranhar um pouco que ela tem poucos sprites, vamos dizer assim, de movimentação, mas só que ele é muito detalhado, então dá pra entender isso. Então também dá pra entender por causa das fases, porque as fases são muito detalhadas, é muito bonito cada fase. E você vai perceber que cada fase vai, né, remeter a história de cada personagem ali. Um vai estar ali, tipo, na... você vai estar na frente de um vulcão ali pré-histórico, né? Que é aquele personagem pré-histórico. Eu não vou lembrar o nome de todos os personagens, né? Só vou dar referência. Outro que você vai estar numa fase que é aquática, que tem aquele que é de Atlanta. Outro é você vai estar num lugar mais futurista, com neon, enfim. Você vai passando por várias fases ali que vai contar um pouco da história de determinado personagem. E também é legal que, né, ele tem esse negócio do overkill ali, que visualmente, né, falando, ele é muito bonito, cara, é muito, é sangrento e tal, é bem gore, mas ele, agora o Gordo contando a história e eu vendo esses overkills, alguns dá pra entender até o jeito que algum personagem morreu, entendeu? Porque ele meio que mostra ali como foi, Que nem o, esse que foi morto na das bruxas, né? Na, ali, de perseguição. O outro que eu acho que é o pré-histórico, que tem um que ele é jogado ali no... no pode ser, né? É que não falou exatamente, mas que ele é jogado ali na, no vulcão, enfim. Tem várias referências que você vê, então você acaba pegando que talvez seja como uma pessoa ali morreu, né? Aquele personagem, naquela fase. Então eu acho isso muito foda. E, cara, é isso, né? Nessa parte, assim, gráfica, ele é muito bom mesmo. Ele conta a história dele ali do... E é difícil isso pra época também. Você contar uma história graficamente num jogo de luta, sabe? Então esse game, ele conseguiu fazer isso muito bem. E ele usa muita profundidade também das telas. Eu acho que a tela, assim, você fica vislumbrando cada fase ali, esse... É um ponto muito, muito, muito alto desse game, graficamente falando.
Tá aí. Perfeito. Eu sempre demorando pra, desmontar. Eu ainda não achei um multi aqui no meu programa. Mas tá bom, um dia eu acho aí. Bom, é isso. Eu vou trazer agora um pouquinho das músicas dos efeitos sonoros aí, da paradinha legal aqui. Cara, o som, ele vai ser um problema. Por quê? Tá? A gente viu que tem um monte de gente trabalhando na música, tá? A composição das músicas é boa. O que fodeu é o chip de áudio do Mega Drive, tá ligado? Então, tipo, a trilha sonora, ela vai ter umas batidas tecno-industrial, tá ligado? Esse sistema mais sombrio, uma parada mais atmosférica. A música de tela do título é muito legal, tudo. Mas é aquele negócio. Ele não joga... Ele joga... Como eu posso explicar? Ele joga na ideia de que tem que ser complexo, uma música complexa. E o Street Fighter, Mortal Kombat, jogava nas musiquinhas chiclete, tá ligado? Pra pregar na cabeça. Com poucas notas. Enquanto eles tentaram fazer muitas e sofreram com o chip do Mega Drive. O chip do Mega Drive não conseguiu passar a pureza disso aí. E isso também fode nas vozes, tá ligado? Porque assim, tá todo mundo meio rouco, meio abafado. Que nem eu tô agora, tá ligado? Parece que tá todo mundo falando na caixa de sapato. Então, tipo, quando o Javier, ele chega e chama o cara de Simpleton, ele fala... Tá ligado? Fica lá dentro. Porque o chip não conseguiu passar. Basicamente é isso. Mas eu consigo entender que as composições e as coisas, eu acho que passaram da capacidade que o Mega Drive podia fazer, tá ligado? Entregou mais do que o Mega Drive aguentava. O Mega Drive, eles jogaram as músicas do Mega Drive e o Mega Drive peidou. Não aguentou, tá ligado? Aí saiu um negócio meio tá ligado? Mas é isso. Então, tipo, eu entendo, é legal, mas não dá pra falar que é boa, porque não saiu bem. Devia ter feito, né? Devia ter alguém pra ver. Falando, não vai dar pra passar isso tudo aí no chip, não. Então, aí acabou tendo esse problema, tá? A música que é muito boa, na hora que passou, vai passar pros nossos ouvidos, a música, os efeitos sonoros, tudo. Vai ficar, parece que tá tudo numa caixinha de som de computador daquelas que você paga R$15 na Amazon, tá ligado? Tá ruinzinho, chiado, meio rouco. É isso. No fim, não dá pra falar que ficou bom, né? Tentaram, mas não ficou bom, não dá pra levar. Como algo ficou legal aí. Não é seu Wesley, eu tô louco. É muito bom e não tá abafado. É só na minha TV que tá acontecendo isso.
Não, cara. A ideia foi boa, mas a execução não tanto, né? Dá pra perceber um pouco. Porque, tipo assim, eles tentam pegar muito da atmosfera ali sombria em algumas fases. Ele normalmente, né, é dividido as músicas ali pelas fases que você tá. Então, aquelas fases mais sombrias e tudo, ele tenta colocar essa coisa, mas fica esse chadinho mesmo. É meio esquisito. Umas fases mais tecno, né, mais no futurista, eles colocam uma batida mais agitada, mais rápida e tal. Mas então, as músicas, assim, se você pegar pra ouvir, é interessante, né, a ideia, que nem eu falei, mas só que a execução ficou meio zoada. E eu só queria ressaltar também as partes dos efeitos sonoros, que pra mim ela também é bem, sabe, bem reaproveitada, vamos dizer assim, porque são efeitos que você vê que... Não teve aquele refino. É que nem esses efeitos que o Gordo vai, coloca, às vezes, de soco, de chute, sabe? Que tem aqui. Então é bem aqueles efeitos genéricos, assim, que você acaba escutando. Exatamente esse. Exatamente. Então, não teve aquele refino muito nessa parte musical, sabe? Que eles colocaram bastante na parte do gráfico. Mas, cara, nada que, pelo menos nos efeitos assim, vá... Cara, é o padrão, tá ligado? Então, você vai jogar, não vai sentir muito, mas você vai ver que não tem nenhum refino, nada, sabe? Quando você solta um poder, é um efeito diferente. Tem vários poderes que você solta ali que é o mesmo efeito, enfim. Mas, né, é um defeito ali que o game tem, que também eu queria trazer. E, cara, a parte musical acho que é isso, não tem muito o que ressaltar mais, né? Ela tá ali nas músicas e os efeitos pra mim é bem um pouco mais abaixo.
Aí, falho porque o Mega Drive peidou, não teve jeito. É mais ou menos assim, você rabatendo um homem faz assim.
Ai, é isso.
Aí você rabatendo a mulher faz assim. É basicamente isso aí, pra todo mundo, tá?
Ai.
Aí acabou a luta.
Faleceu.
Aí é isso aí. Pronto, resumiu.
Ah. É assim, dá pra perceber que tipo, soco e chute é o mesmo efeito. Tem um efeito pro soco, exatamente. E pro chute vai ser o mesmo efeito e isso vai se repetir pra 90% dos personagens, entendeu?
Tá aí. Bom, é isso. Não tem. O chip não conseguiu passar. É isso.
Não
chip
tem
não
jeito.
Deu conta, não conseguiu passar, apertaram algumas coisas, outros não viram, peidaram mesmo. Não teve jeito, é isso aí. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho de mecânica e gameplay. Tudo junto, no mesmo pacotão aqui. Porque é na mecânica que o Eternal Champion ele se distancia, tá? Dos outros jogos. Do Mortal Kombat, Street Fighter, The King of Fighters. É algo que ele se distanciou. Porque é o seguinte, pra muita gente é ótimo. Eles vão falar, é melhor que todos os outros. Pra grande maioria vai falar, é uma bosta. Tá? E eu entendo os dois, tá? Teve gente que chama de pancadaria pra nerd, tá? Por causa que teve revista que chamou de pancadaria pra nerd, porque é complexo o sistema. Uma coisa que é bastante interessante no Mega Drive, o layout de botão dele foi projetado pro controle de 6 botões no Mega Drive. Então você vai ter 6 botões de luta, o que já dá uma vantagem. 3 de chute e 3 de soco, cada um com a sua intensidade diferente. E se você quiser jogar no 3 botão, dá, você muda a opção lá e você só vai ter que fazer umas donas de apertar o botão junto. E já tem que apertar outros botões junto para as coisas funcionarem, ele dá uma mudada, mas é no controle de 6 botões que o negócio funciona. Aí ele vai ter uma barra de força interna, o Inner Strength, que não tem como você ficar soltando magia sem parar, tá ligado? Você vai ficar Hadouken, 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 tá ligado? Você fica usando, aprendeu um golpe, você fica Hadouken. Não, ele tem uma barra, tá? Em formatinho de Yin Yang, do lado da vida. Que cada golpe especial, ele vai conseguir consumir uma porcentagem dessa barra. Ela esvaziou, você fica temporariamente incapaz de soltar especial, tá? Até que ela conseguia recarregar. E isso vai trazer essa camada tática pro jogo. Você tem que ficar esperto, você não pode ficar ali, né? Hadouken, Shoryuken, Hadouken, Hadouken, caralho. Não tem jeito, não é assim que o negócio funciona lá. Tem que ir com calma. E você precisa aprender uma coisa. Você tem que usar o taunt, tá? O taunt é a mecânica que você xinga o cara. Você vai ter um comando pra você xingar, tá ligado? Porque vai apontar, vai dar risada, xingar. Os taunt normalmente também modifica o gauge do oponente. Ele vai aumentar a barra até que ele também não consiga dar especial porque ele fica puto, tá ligado? Então essa que é a parte. Mas também quando ele fica puto, ele fica mais rápido e bate mais. Então você tem que resolver como é que você vai fazer. Ou seja, muita mecânica, tá ligado? Aí você também vai ter os overkill. Que aqui é foda. É o fatality, só que tipo, vezes 2. E ele não é executado pelo personagem. Ele é executado pela fase. Então você vai fazer o comando no local certo da fase e vai acontecer o overkill do cenário, que é o fatality deles. Que é brutal, tá? Ele é brutal, é tripa, é partindo no meio, é cravando de bala, é comendo o dinossauro e arranca as pernas. Então é uma beleza. Tanto que muita gente falou que eles perderam a mão. É tipo, Mortal Kombat é violento, mas a um nível. O Eternal Champions foi violento demais. Violento ao ponto do meio sombrio, tá ligado? De muita gente ficar desconfortável. E eu acho da hora, eu não fiquei desconfortável. Mas também a gente tá em 2026 hoje, né? Diferente de 94. 2026 a gente vê coisa assim, em vídeo do Reddit, gente perdendo o membro. Então a gente já ficou,
ai,
né, meio acostumado com certas coisas. Mas em 94 pegou pesado, tá ligado? Muita gente falou, opa, perdeu a linha, tá ligado? E esse estilo de mecânica e tudo mais, o negócio mais difícil, afastou muita gente. Tem gente que ama, fala, isso aqui é o melhor. Tem gente que não gosta, fala, mano, não dá. Mesmo porque a gente vai entrar na gameplay, que se é bom no gráfico, se ele diferencia na mecânica, o gameplay é que vai ser o problema aqui, porque ele tem uma curva de aprendizado praticamente inexistente. Eles colocaram o negócio de pra você treinar pra você chutar a bolinha, treinar pra você desviar de coisa, e é isso, mas nem assim é simples, porque eles também não mostram comando. E os comandos não é tipo meia lua e soco, tá ligado? Às vezes tem meia lua, mas aí você vai ter que apertar dois botões. Ou muitas vezes você tem que fazer a meia lua, um comando. Eu acho que é da pedal. Você tem que ficar com o botão pra trás apertado, tem que ficar apertando pra trás 2 segundos, aí você dá a meia lua inteira e aperta X e Y ao mesmo tempo. Tá, pra atacar uma faquinha, tá ligado? É muita coisa. Tá ligado? Então, tipo, você vai precisar muito de memória muscular. Você vai ter que jogar várias e várias vezes. E a inteligência artificial do jogo, ela é cruel. Ela é cruel. Você vai apanhar muito, muito. E não vai fechar, vai ficar puto, vai tacar o contorno no chão. Por causa que você pode colocar no easy, no mamãozinho. E mesmo assim, o computador, depois da quarta luta, ele vai começar a fazer aquela leitura de comando, tá ligado? Sabe Mortal Kombat quando você tá jogando no hard? E não importa o que você faça, o cara defende. E não importa o que você faça, o cara consegue se defender. Aqui no fácil eles já estão fazendo isso, tá ligado? Então se você falhar, ele te pune. Principalmente no chefão, no último, no Eternal Champion. Ele vai te fuder, ele vai te fazer cagar, tá? De tanto apanhar. É punitivo, mano. Esse é um dos problemas. O jogo é muito difícil. Ele não tem curva de aprendizado. Ele já começa muito difícil. Então tu se vira aí. E as mecânicas muito complicadas, né?
Ai.
Então meio que dá pra entender porque o jogo não fez sucesso, tá ligado? Você tinha Mortal Kombat, Street Fighter, que é fácil você masterizar, todos os personagens mais ou menos tinham a mesma coisa. Aqui no Eternal Champions, cada personagem tinha um jeito de você fazer os comandos. É difícil pra caralho, você tinha que ver um jeito pra você conseguir derrotar cada oponente. Ele é meio brutal nessa parte mesmo. Então a pessoa vai pegar, vai jogar, vai ficar puta mesmo. Não tem jeito. E injusto, é injusto. A IA foi mal feita aí. Ele é injusto, bate mesmo, dói no caboclo.
Ai.
Bom, é isso. De resto, ele é um jogo de luta, tá ligado? Um pra esquerda, um pra direita, eles ficam se batendo ali. Tomem.
Ai. Ai.
Faleceu.
É isso. É o jogo de luta. Acabou. Do jeitinho que tem que ser. Eu acho ele muito bom em alguns pontos. Eu acho que ele falha em outros. São pontos que eu gosto, mas que eu sei que é um defeito. Tá ligado? Música meio cagada, mas ele tem que trazer outras coisas. E eu vou entrar nas notas. Seu Wesley, você quer falar mais alguma coisa ou posso começar a dar nota aqui?
Não, vamos pras notas. Tem muito mais a acrescentar, não. Já falou, acho que tudo sobre o game.
E aqui, quando a gente tá gravando, daqui a pouco é o jogo do Brasil, hein?
Brasil!
Ó. Oh.
A gente vai pegar o Haiti. Então, quando você assistir, já vai ter passado semanas aí, gente discutindo. Ou ganhou de muito, ou tomou no rabo de vez. Se fudeu. E de algum jeito. Mas a gente vai saber daqui a pouco aí, porque tamo fudido. Eu quero que o Brasil se foda. Né?
Brasil!
Exatamente agora tá passando Escócia e Marrocos. Então é o próximo jogo.
É, depois aí vai entrar a piaba, velha, dura, bem na bunda do brasileiro. Mas é isso, a gente tem que aguentar mesmo. Eu acho que tá na hora do Brasil sair na primeira fase, assim, tá humilhado, tá ligado? Pra ver se o brasileiro fica mais esperto aí. Aquela porra daquele Rafinha lá, aquele corno. Nossa lá. Senhora. Que é, ah, tomar no cu. Ah,
eu não tenho que dar satisfação. Que vai jogar tênis.
Eu tô perdendo
não.
As minhas férias, sabe? Toma no cu.
Espero que um cara do Haiti dê uma voadora no meio da tua boca com as cravas do negócio. É, tomar no cu, rapaz. Aí teve no ensaio, ele teve que parar porque ele tava com bolha no pezinho. piado, fila da puta, joga futebol direito, arrombado, desgramado. Bom, é isso. Tá vendo? Os caras, mano, é goleiro indo com o dedo quebrado, os malucos. Ai, eu tô com bolha. Ô, mister, tô com bolha no pé, não posso jogar. Toma no cu. Tamo fudido. Na nossa época ali, ó, porque eu sinto muito aí pros jovens, eu vi o Tetra, eu vi o Penta, tá? É, ali o jogador tinha cara de bandido. Os jogadores iam lá, mano, parecia que eles não iam jogar futebol, não. Eles iam matar o oponente. E aí a gente chegou longe, viu? Não vou te enganar, não. Agora todo mundo é uma frescura da porra. Vamos concluir aqui.
E ainda
aqui.
Assim foi difícil, né? Pra ganhar.
E ainda assim foi difícil. Ainda assim foi difícil, mas ainda dá um jeito. Bom, vamos lá. Não tem jeito no futebol, vamos no Eternal Champion.
É. Brasil!
Então, vamos de conclusão. Vou fechar aqui. Bom, a minha conclusão pro Eternal Champion é que ele é um jogo sólido, mano. Ele é sólido, ele funciona, ele é funcional, ele é um jogo de luta. Mas ele tem essas diferenças mecânicas, alguns problemas de som e a concorrência, cara. Não tinha jeito, era a época do... Os arcades do King of Fighters, Fatal Fury, tava atorando. Console dominado por Mortal Kombat Street Fighter. E cara, ele é um jogo funcional, ele é esforçado. Criou-se uma história, ele tem uma história, uma profundidade melhor que a dos outros dois, tá ligado? E, mas tá tudo certo. Infelizmente, ele não teve segmento aí. Mas fica aí. Eu trouxe o jogo aí pra ficar marcado nos anais da internet. Aí. Eu vou dar uma nota 7. Eu daria 6. Mas tem essas duas coisinhas aí que eu creio que seja determinante, que é tentativa de inovação, tá? Só de você tentar algo diferente, tentar fazer de forma diferente, pra mim já ganha. E zelo, mano. Esse jogo não é porco. Ele tem história, tem profundidade, história pra cada personagem, pra aquilo que tá acontecendo, o pano de fundo do que tá acontecendo. É, ele é muito bem desenhado, ele teve uma ideia, tá ligado? Mas não deu certo. É isso, basicamente. Ele é um jogo sólido, funcional, mas não deu certo. É isso. Então eu vou dar uma nota 7, que é pras pessoas ir lá jogar, ver algo ali que é diferente na época. E não se irrita, não. É só. Tenta insistir um pouquinho. Eu sei que vocês vão apanhar pra caralho, mas tenta insistir um pouquinho. Legal, eu juro pra você. Tem umas historinhas bacanas ali, uns personagens bem montadinhos. Bom, eu vou aqui escrever minha nota 7 para o jogo Eternal Champion. Senhor Wesley, sua nota aí pra você fechar aí.
Bom, eu nunca tinha jogado esse game, né? Que nem eu falei. Ele me surpreendeu na parte gráfica ali. Pra ser sincero, eu estranhei um pouco na hora que eu comecei a jogar, que eu achei os personagens um pouco grandes na tela, mas depois você entende, você se acostuma e você vê que aquele é o correto. Os personagens, a movimentação, a forma que é feito, toda a parte gráfica do game, o plano de fundo também, eu acho que pra mim é o ponto mais alto, assim, meio que o fundo, a história que é contada, ele tem essa coisa ali de te introduzir aqueles personagens, aquele mundo, mesmo sendo um jogo de luta, é muito interessante isso. A parte musical e efeitos sonoros, pra mim, acho que é o ponto mais baixo. A gameplay, ela é desafiadora, sim. Mas ele tem algumas coisas ali que você vê que é inovadora. Que nem eu tinha falado com o Gordo antes da gente começar a gravar, ele tem até um sisteminha de combo, cara, que era muito difícil ter na época. De você apertar um botão, na hora que você acerta, ele já faz um outro movimento, né? Alguns personagens. E se você jogasse, por exemplo, Street Fighter ou Mortal Kombat, só ficava dando soquinho pra frente, tá ligado? Ele não fazia essa diferenciação de movimentação e tal. Esse game já começou a engatinhar com esse sistema, né? Que hoje em dia acho que é o que 99,9% dos jogos tem de luta, né? Então, ele tem muita coisa boa, muita coisa inovadora, mas ele tem uma curva de dificuldade bem elevada mesmo. Isso que o Gordo falou, assim, de você joga, acho que a primeira vez, o NPC ali, né, a inteligência ali do inimigo, ali do computador, ela vai se adaptando, vai ficando mais difícil, porque a primeira jogatina que eu tive, eu vi que foi um pouco mais fácil, já passei. Aí no segundo, ele tava mais difícil, eu já morri. Aí eu voltei pro primeiro, ele já tava mais difícil do que a primeira vez que eu joguei, sabe? Então ele meio que se adaptou e já ficou difícil, então ficou meio complicado. Ele é bem complicadinho nesse sistema. Ele não é, tipo, palatável, assim, pra pessoa mais casual que pegou a primeira vez, você vai penar um pouco pra jogar e tudo. Ele não te ensina, não fala golpe nem nada, e é... Mas ele é, eu entendo isso, que ele é criado para o Genesis, né, dos 6 botões ali pra você fazer os combos, de apertar pra esse sistema ali, né, ele é muito bom, mas é tipo... Eu acho que ele é um pouco difícil, assim, pra quem tá começando. Então, mas ele tem pontos muito bons, cara. Eu acho que ele é um game que tem que ser jogado. Eu indico ele, mas, cara, vai com a cabeça, assim, que é uma coisa diferente, sabe? Ele não é aquele jogo tipo Street Fighter, você vai jogar e tal, é Mortal Kombat. Então ele é bem diferente, mas eu acho que vale a pena você experimentar e tal. Então, cara, mas a nota que eu vou dar pra ele vai ser um 6. Eu entendo tudo que o Gordo falou, assim, de ponto mais alto da história e tal, eu concordo. Mas eu acho que ele ainda perde alguns pontinhos de parte de gameplay e tal, mesmo tendo essas coisas mais inovadoras e tal. Mas ele foi bem do começo, sabe, tentando fazer ali. Então não foi muito bem executado. Então, por isso que eu vou dar um 6 pra esse game.
Aí, 6... 6 é o número
1. Eu facilitei, porque eu falei, eu pensei em dar um 6,5. Eu falava, eu vou dar um 6, que senão o Gordo vai começar.
Ah, não, se botar 6,5, né? eu ia puxar pra 7. Então. Não tem como. Mas,
ó. Eu vou falar 6, que aí fica no 6,5, eu acho que é.
Exatamente, isso. Agora dá pra 6,5, ó. Tá vendo? Não tem problema. 7, 6. Meteu na meiuca ali, jogou.
E é gol.
Pronto, 6,5, caixa. Não tem jeito. 6,5. Aí. Para o nosso joguinho Eternal Champions, tá? Então, vamos lá. Ainda esqueci de botar o botão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5.
Eu não quero!
Tá aí, 6,5. Para Eternal Champions. Tá aí, joguinho de luta. Sério, gente, joga. O tadinho do joguinho. Eles tentaram fazer com todo amor, cagaram pro jogo, tá ligado? Mas é isso aí. Talvez a gente pode trazer um pouquinho.
Eu vou dar outro exemplo, assim, do personagem que eu joguei ali, que é o mago e tal. Eu tinha até visto o nome dele, esqueci. A Xavier. Ele tem um ataque, cara, é porque assim, no modo que eu joguei, o tempo vai correndo ali. Eu não sei se o tempo tava correndo muito rápido, não sei. Mas, cara, ele tem um ataque, tipo assim, o tempo é 9-9 normalmente, né? Você fica rodando. Mano, ele tem um ataque ali que ele trava o personagem fica 15 segundos travado, tá ligado? Tomando dano, beleza, mas tipo, travado. E aí teve umas duas partidas que eu ganhei porque o tempo acabou, tá ligado? Eu não finalizei o personagem, nem ele me finalizou, foi aquele negócio de barra. Mas tipo assim, é muita coisa você ficar travado, tipo 15 segundos, sabe, num jogo de luta. E eu vejo que isso é um defeitinho ali do jogo, que ele tem uns outros, sabe? Então é alguma coisa que você acaba percebendo assim no jogo, conforme você vai jogando.
Tem mais um monte. Você joga com a Shadow, que é a moça lá. Ela se dependura no teto. Aí tem um ataque, você fica se jogando pro teto e desce no chute. Pronto, você vai fechar o jogo disso aí, tá ligado? Não precisa fazer mais nada, não. Ah. Então tem um monte aí, desses negocinhos aí. É só descobrir o de preferência.
Os macete, né?
É, aí você consegue. Esquece o resto, só mete o louco lá e vale a pena você meter o louco, porque senão você vai apanhar que nem cadela no açougue. Bom, É isso. Tá aí, 6,5 para o nosso joguinho. Vamos se despedir do nosso queridinho, senhor Wesley.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e... Vai, Brasil!
Brasil!
Eu quero mais que ele se lasque. Bom...
Tem que ir, não é que vai, tem que ir. Se não for agora, fodeu.
Tem que dar um jeito. Porque, mano, se não fizer direito nesse Haiti, já tô falando, a pessoa que vai ouvir isso aqui já foi o Haiti há muito tempo. Então, tipo, se o Brasil não fizer uma vitória pica no Haiti, foda. Vai uma vitóriazinha bosta, mano, já pode... Não, nem torce mais, esquece.
Nem joga o próximo jogo.
Não, mano, o Haiti, ele não aguenta jogar meio paulistão. Então o Brasil não pode chegar e fazer 1-2-0 sofrido, correndo. Não é assim, mano. Tem que ter... Nesse caso, o Marrocos a gente entende, porra, timão.
É sim.
Agora, porra, o Haiti, irmão.
Ai.
Aí não tem como. Aí acabou. Não tem mais jeito. Vamos ter que sacrificar o Neymar. Bom. Ai, meu Deus do céu. Controle 3 oficial, @outlook.com. Dinheirinho pra gente, a gente vai ficar extremamente feliz aí, tá? Quem gosta do Neymar, desculpa, tá? É, eu sei que as pessoas ficam meio estressadas quando falam mal do Neymar. Então, se puder dar dinheirinho pra gente, se tiver uma quantidade boa de dinheiro aqui, eu falo muito bem do Neymar todo dia. Eu viro o Neymarzete aqui. Bom, ai, meu Deus, eu viro o Thiago Leifert. Isso nem pagando. Não tem como. Bom, é isso. Estamos acabando o programa, tá? Gordo, fica pedindo dinheiro. Não tem dinheiro. Calma. Esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite.
Ai, Chaves, ai, vinho, que pinto gostoso.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.